na Rede Arquinit. Programa Hora da Graça, com o diácono Eduardo Martins.
Olá, caríssimos irmãos e irmãs, a paz de Jesus, o amor de Maria, a força do Espírito Santo estejam com cada um de nós. Eu sou o diácono Edu, está começando mais uma Hora da Graça, para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo, pela nossa querida Rede Arquinit, da Web Rádio Anunciadora, a rádio oficial da Arquidiocese de Niterói, da Web Rádio Amparo, da Web Rádio Profecia. É sempre uma alegria, é sempre oportuno, bom e agradável a Deus agradecermos a todo instante, agradecermos a Deus pelo dom da vida, pelas dificuldades, pela nossa família, por tudo devemos agradecer ao Senhor. E com o coração agradecido, nós iremos começar esse programa em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. É isso, caríssimos irmãos. Esse programa eu dedico a todos os meus irmãos que se encontram enfermos, que necessitam da oração, da nossa intercessão. O Senhor nos pede para que a gente possa interceder uns pelos outros. E eu queria começar esse programa fazendo essa oração de poder. Se você pode, meu irmão, minha irmã, eu te peço para que você possa repetir comigo esta oração. Terão trechos que eu irei falar para você fazer o sinal da cruz, então você daí, se você tiver a oportunidade, se você puder, faça o sinal da cruz. Eu, em nome de Jesus, faça o sinal da cruz. Ordeno que saiam de mim, de minha casa, de minha família e de todos os meus amigos de comunidade, todas as forças espirituais do mal que possam ter nos contaminado. E ordeno que vão se prostrar aos pés da cruz do Senhor Jesus e os proíbo de voltar. Que saiam também agora toda a fúria do inimigo e todo o dardo inflamado lançado contra os nossos bens materiais, contra o nosso corpo, contra a nossa mente ou nosso espírito. Neste momento, Senhor Jesus, eu me lavo com o teu sangue preciosíssimo e também lavo nele todas as pessoas que comigo convivem, todos os nossos ouvintes. Teu sangue seja para nós cobertura e proteção. E que o Divino Espírito Santo renove em cada um de nós sua unção, sua força e seu poder. Pela poderosa intercessão da Virgem Maria, de seus anjos e santos. Amém. Faça o sinal da cruz. A cruz sagrada seja minha luz. Não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás. Nunca me aconselhes coisas vãs. É mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo do teu veneno. Nesse momento, meu irmão, minha irmã, eu te convido a clamar, a pedir a presença do Espírito Santo de Deus, para que ele possa conduzir esse programa conforme for do agrado, conforme for da vontade do nosso Senhor Jesus. Peça, com fé, com confiança, vem Espírito Santo de Deus. Vem sobre as nossas vidas, sobre a nossa família, sobre a nossa comunidade. Vem, Espírito Santo de Deus. Vem nos dar o discernimento, aquilo que é agradável ao Senhor. Vem, Espírito Santo de Deus. Vem sobre as nossas limitações, sobre as nossas enfermidades, sobre o nosso pecado, tudo aquilo que tem nos afastado da presença do Senhor. Nós clamamos, vem, Espírito Santo de Deus. Vem, Espírito Santo, toca o coração daqueles que mais precisam nesse momento de uma fé redobrada. Nós iremos refletir hoje, na hora da graça de hoje, que o Senhor nos pede para sermos sal da terra e luz do mundo. Nós precisamos confiar, por isso nós te pedimos, vem Espírito Santo de Deus, vem Espírito Santo de Deus, batiza-nos com fogo, vem Espírito Santo, dá-nos uma fé redobrada, unge a cada um de nós. Vem Espírito Santo de Deus, vem Espírito Santo de Deus.
Espírito Santo de Deus, aqui estou, disposto em tua presença, ansioso por te encontrar. Espírito Santo de Deus, aqui estou. Qual vaso quebrantado, barro em tuas mãos, envolva-me em teu fogo abrasador, inflama o meu coração, anula o que de mim for, que prevaleça em mim o teu querer. Vem me reconduzir, Senhor, a chama do primeiro amor, pois vaso quebrantado sou, mas refeito pelas mãos do Criador. Santo de Deus, aqui estou, disposto em tua presença, ansioso por te encontrar. Espírito Santo de Deus, aqui estou. Qual vaso quebrantado, barro em tuas mãos, envolva-me em teu fogo abrasador, inflama o meu coração, anula o que de mim for, que prevaleça em mim o teu querer. Vem me reconduzir, Senhor, a chama do primeiro amor, pois vaso quebrantado sou, mas é feito pelas mãos do Criador. A chama do primeiro amor, vaso quebrantado sou, mas é feito pelas mãos. Vem me reconduzir, Senhor, a chama do primeiro amor, pois vaso quebrantado sou, mas é feito pelas mãos do Criador, mas refeito pelas mãos do Criador,
mas refeito pelas mãos
do Criador.
É isso, caríssimos irmãos e irmãs. A gente começa esse programa pedindo, clamando a presença do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus não é uma coisa, é a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Precisamos buscar essa intimidade com o Espírito Santo de Deus. É Ele quem nos ajuda, é Ele quem nos auxilia. no nosso dia a dia, a termos o discernimento, aquilo que é do agrado do nosso Senhor Jesus. Eu te convido a você pegar a sua Sagrada Escritura. Nós iremos hoje ruminar a palavra de Deus. Nós precisamos refletir, nos aprofundar na palavra de Deus. E o evangelho de hoje é o evangelho de domingo passado. É o evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: vós sois o sal da terra. Ora, se o sal se torna insosso, com que salgaremos? Ele não servirá para mais nada, senão para ser jogado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não pode ficar escondida uma cidade construída sobre um monte. Ninguém acende uma lâmpada e a coloca debaixo de uma vasilha, mas sim num candeeiro, onde brilha para todos que estão na casa. Assim também brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e louvem o vosso Pai que está nos céus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, esse é um evangelho bem parecido com o que refletimos alguns dias atrás. É um evangelho preciosíssimo, um evangelho que nos diz muito a nossa vocação de batizados. Nós podemos refletir muito à luz desse evangelho, mas eu gostaria de trazer à memória a primeira leitura do domingo. É a leitura do profeta Isaías. Ele vai falar que nós devemos ser caridosos, amparar o órfão, socorrer a viúva, os peregrinos, os pobres, todos que precisam. Nós conhecemos essa passagem no Novo Testamento também, de forma diferente. Aí ele acrescenta: quando encontrares um nu, cobre-o, e não despreze a tua carne. Ou seja, a gente tem que estar sempre disponível para praticar a caridade, para amar o nosso próximo. Aí no versículo 8 ele vai dizer: então brilhará tua luz como a aurora, e tua saúde há de recuperar-se mais depressa. Aí ele vai continuar acentuando a importância de praticarmos a caridade. E no finalzinho ele vai dizer: se acolheres de coração aberto o indigente e prestares todo socorro ao necessitado, nascerá nas trevas a tua luz, e tua vida obscura será como o meio-dia. Irmãos e irmãs, a nossa igreja é riquíssima. Passagens que se complementam numa liturgia que o Senhor quer chamar a nossa atenção, que a luz que carregamos, que veio de Cristo Jesus, é uma luz que deve brilhar para que o nosso próximo encontre o caminho, para que ele saia das trevas. E por que não dizer muitas vezes nós? Por que não dizer cada um de nós? Às vezes nós nos encontramos no caminho de escuridão, e o nosso irmão, às vezes com uma palavra, com uma oração, com a intercessão, ele nos ajuda a sair desse momento de trevas, dessa escuridão. Meu irmão, minha irmã, você que ouve essa hora da graça, quantas e quantas vezes nós às vezes não pensamos em desistir, como diz o ditado, de chutar o balde. Mas o Senhor, através da ação do Espírito Santo, nos mostra o caminho, é a prática da caridade, a prática do amor. Viver esse amor incondicional de Deus por nós e pelos nossos irmãos. Por isso precisamos ser sal na terra e luz no mundo, sim, caríssimos irmãos e irmãs. E eu gostaria também de refletir com vocês Aqui eu já trago na tradução da Bíblia Ave Maria, não a tradução da liturgia de domingo mesmo, mas pego a tradução da Bíblia Ave Maria, porque a minha Bíblia já está bem marcadinha nessa passagem, porque eu sempre costumo repetir, principalmente para mim. São Paulo vai escrever essa carta à comunidade de Corinto, e ele começa dizendo no capítulo 2, eu decidi, pois comigo mesmo, não tornar a visitar-vos, para não vos contristar, porque eu vos entristeço. Como poderia esperar a alegria daqueles que por mim foram entristecidos? Se vos escrevi estas coisas, foi para que, quando eu chegar, não sinta tristeza, precisamente da parte dos que me deviam alegrar. Aí eu gostaria de pegar um outro trechinho para vocês, e reparem, caríssimos, irmãos, quando fui à vossa cidade anunciar-vos o mistério de Deus, não recorri a uma linguagem elevada ou ao prestígio da sabedoria humana, pois entre vós não julguei saber coisa alguma, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. Aliás, eu estive junto de vós com fraqueza e receio e muito tremor. Também a minha palavra e a minha pregação não tinha nada dos discursos persuasivos da sabedoria, mas era uma demonstração do poder do Espírito, para que a vossa fé se baseasse no poder de Deus e não na sabedoria dos homens. São Paulo escreve essa carta, caríssimos irmãos e irmãs, para demonstrar o que por muitas vezes nós sentimos. Nós achamos, né? Tem a outra passagem, quando estou fraco é que sou forte. Sou forte porque Cristo é quem me dá esta força, é Cristo quem me fortalece. Na tradução da Ave Maria tá escrito assim, também eu, quando fui ter convosco, irmãos, não fui com o prestígio da eloquência, nem da sabedoria, anunciar-vos o testemunho de Deus. Eu não compliquei a boa nova, anunciei de uma forma simples, de uma forma direta, falei do amor, falei da graça do Senhor. Julguei não dever saber coisa alguma entre vós, senão Jesus Cristo. Quantos e quantas vezes nós queremos falar sobre a nossa vida, sobre as nossas misérias, sobre as nossos traumas, as nossas frustrações. Julguei não dever saber coisa alguma entre vós, senão Jesus Cristo e Jesus Cristo crucificado. Eu me apresentei em vosso meio num estado de fraqueza, de desassossego e de temor. Quantas e quantas vezes, caríssimos irmãos e irmãs, nós não vamos à igreja assim, dessa maneira, pregando um Cristo crucificado. E falo para você, meu irmão, minha irmã, você que é um renovado carismático, quantas e quantas vezes o Senhor não te usou para dar uma palavra de sabedoria, até mesmo ministrar a cura para o seu irmão, para a sua irmã, e você precisando ser curado, e o Senhor te usa para curar pessoas. A minha palavra e a minha pregação longe estavam da eloquência persuasiva da sabedoria. Eram antes uma demonstração do Espírito e do poder divino. É o Espírito Santo quem nos mostra o caminho, é o Espírito Santo quem nos dá a força, quem nos guia. É o Espírito Santo quem nos dá a sabedoria. Não devemos ser pregadores, ser cristãos prepotentes, arrogantes, achando que tudo vem de nós e não de Deus. É sempre Deus quem age, é sempre Deus quem faz. Uma demonstração do Espírito e do poder divino, para que a vossa fé não se baseasse na sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Quantas vezes nós ouvimos Deus falar ao nosso coração, nos animamos, nos colocamos no caminho, no entanto, basta alguém com uma palavra contrária àquilo que Deus profetizou na nossa vida, aquilo que Deus planejou para a nossa vida, e nós esmorecemos, nós desanimamos. Meu irmão, minha irmã, se você está desanimado, nesse momento se coloque nas mãos do nosso Senhor Jesus, é Ele quem faz. É sempre o Senhor quem faz. Eu te convido, meu irmão, a você vasculhar o cantinho do seu coração. Peça ao Espírito Santo nesse momento que Ele te ajude a você encontrar o que tem feito você parar, o que tem feito você desanimar. Peça ao Espírito Santo essa sabedoria para que você possa continuar. Às vezes as nossas tribulações, os nossos problemas fazem com que a gente desanime. Somos seres humanos. Eu não sou do mundo, mas eu estou no mundo. Por isso nós devemos pedir essa força, esse auxílio ao Espírito Santo, para que Ele nos ajude. Meu irmão, minha irmã, faça uma boa confissão. Próxima semana começa a quaresma, que seja uma quaresma para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. É o tempo de conversão, é o tempo de mudar, a metanoia, mudança de pensamento. Confie no Senhor, faça um propósito na sua vida de ser uma pessoa melhor, não melhor do que o outro, mas melhor para o outro. Peça isso a Jesus Cristo, que Ele derrame sobre a sua vida muitas e muitas bênçãos, e que você possa enxergar essas bênçãos que muitas vezes o Senhor derrama, mas a gente é ingrato, a gente só reclama. Por isso nós já te agradecemos, Senhor Jesus. Muito obrigado, Senhor.
Eu sei em quem acredito.
E é isso, caríssimos irmãos e irmãs, a gente já refletindo sobre o evangelho de hoje. Vós sois sal da terra e luz do mundo. Somos todos batizados, chamados a ser sacerdotes, profetas e reis. O Senhor nos pede para ir para águas cada vez mais profundas. Ora, se o sal se torna insosso, sem sabor, para que ele serve? Não serve para nada, meu irmão, minha irmã. Se a sua vida não tem aquela expressão, fulano é meio sem sal. Fulano, ele, poxa, é meio sem graça. E é isso, por isso que essa hora é a hora da graça. E você pode pedir: Senhor, eu quero ser sal da terra. Eu quero ser sal na vida dos meus irmãos. Dar sabor, trazer a alegria. Você já reparou, meu irmão, minha irmã, uma coisa interessante? Eu vi por duas vezes algo parecido nas redes sociais e eu refleti sobre isso. O sal, ele nunca é elogiado por fazer parte do cardápio. Mas experimenta tirar o sal do alimento. Todos irão sentir falta dele. Todos sentem falta dele. Ele nunca é elogiado por estar lá no cardápio, no alimento. Mas quando não tem o sal nesse alimento, todos sentem falta dele. Nós devemos ser bons naquilo que fazemos, sem esperar elogios. Porque é o Senhor quem dá a cada um de nós a nossa recompensa. Não devemos esperar nada em troca. Esse dar sabor à vida do nosso irmão, reparem, caríssimos irmãos e irmãs, não é salgar demais o alimento também, não. É na dose certa. É na dose certa, porque comida salgada demais também faz mal. Reparem que quando nós estamos doentes, a comida ela quase não tem sal, aquele sal é bem distante. É o Senhor preparando a nossa vida. Meu irmão, minha irmã, se na sua vida está faltando sal, está faltando sabor, está faltando tempero, quantas pessoas perderam o sabor pela vida? O desejo de ser cada vez melhor para o outro, para Jesus. Meu irmão, minha irmã, nós estamos aqui só de passagem, o corpo é exílio da alma. Não devemos ajuntar aqui riquezas. A nossa riqueza, a nossa recompensa, como na primeira leitura, está nos céus. A nossa maior alegria devia ser servir Jesus. E aonde nós podemos servir Jesus? A primeira leitura nos dá a chave. É no nosso irmão, no pobre, no necessitado, no estrangeiro, na viúva, no órfão. É nessas pessoas que nós devemos exercitar esse nosso batismo verdadeiramente. E reparem, caríssimos irmãos e irmãs, que às vezes a gente quer salgar a vida do outro, mas o outro não quer. Então, se não quer, não quer. Se Deus nos dá o livre-arbítrio, por que que nós queremos empurrar com Jesus goela abaixo das pessoas? Quantas e quantas vezes na minha juventude eu não fui assim? Porque Cristo tinha mudado o meu viver, tinha me libertado da dependência química, e eu era tão agradecido a Deus, tão agradecido a Jesus, que eu queria enfiar Jesus goela abaixo das pessoas. Eu tinha uma boa intenção, mas agia de maneira equivocada. E com o tempo a gente vai amadurecendo, a gente vai compreendendo que as coisas não funcionam dessa maneira. A sabedoria, como na segunda leitura, ela vem do alto. A sabedoria não vem de nós mesmos. A sabedoria vem de Deus. Nós somos luz no mundo. Cristo é a luz. Se ele nos dá essa luz para brilhar no mundo, é para que a cidade não fique escondida. É para que a cidade não fique escondida, a minha fé não fique escondida, a minha igreja não fique escondida, a minha devoção não fique escondida, meu amor pela Eucaristia não fique escondido. As pessoas precisam ver o quão eu sou feliz mesmo nos momentos de dificuldade, mesmo nos momentos de tribulação. Nós queremos paz, sim, mas paz não tem nada a ver com sossego. No mundo, há vez de ter aflições, repetimos isso constantemente aqui, e o Senhor nos pede para que a gente eleve a cidade, ela não fique escondida, ela brilhe pela luz que vem do nosso Senhor Jesus Cristo. E ele acrescenta no versículo 15: ninguém acende uma lâmpada e a coloca debaixo de uma vasilha. Em outra passagem vai falar que não se coloca debaixo de uma mesa ou debaixo de um caixote, mas sim num candeeiro ou sobre a mesa, para que ela brilhe, para que ela ilumine. Humildade não é você se esconder, não é você deixar de exercitar o seu chamado que veio através do batismo. Ser humilde é você ser dependente do Senhor, reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor, não você, o Senhor de você mesmo, e o Senhor das outras pessoas, se achar soberano sobre a vida daqueles. Quantos se acham donos da igreja? São os donos da verdade. A verdade é Cristo Jesus. Mas se eu compreendo que Jesus Cristo é o meu Senhor, que dele provém todo o sabor, toda a luz, eu não me preocupo mais com o que as pessoas pensam, eu me preocupo com o que Deus pensa, e a gente não tem medo de iluminar. Nós não temos medo de iluminar. Meu irmão, minha irmã, faça uma reflexão sobre a sua vida. Em quantos lugares você já foi em que você foi luz? Talvez você esteja focado demais nos momentos em que você foi escuridão. Esse diácono já teve momentos em que ele não foi luz, foi escuridão. Não, eu, digamos assim, perdi a oportunidade de dar o testemunho vivo, que a luz de Jesus brilha em mim. Tem uma música do Tony Allison, né? Sinto o seu poder fluir em mim. A gente precisa ter essa experiência com o Senhor, nós precisamos ter essa intimidade. Nós já não acreditamos mais no extraordinário, e o que é pior, nós achamos que Deus só se manifesta no extraordinário. Mas são nas pequenas coisas que Deus se mostra. E às vezes a gente fica com medo. Não, isso não é coisa para mim, eu não sei pregar, eu não sei falar. Meu irmão, você não sabe dar um abraço? Você não consegue dizer Jesus te ama? Será que você não pode evangelizar? São Francisco evangelizava com silêncio, caminhando. Por que nós não podemos fazer, ao exemplo de tantos santos e santas de Deus, dar o testemunho vivo? Nelson Correia dizia, né, na sua música: eu não quero só dizer amém, preciso mostrar com minha vida que eu creio. Eu não quero só dizer muito obrigado, minha vida vai ser um grande louvor. A gente às vezes louva o Senhor, canta louvores lindíssimos, mas não louva com a vida. Então não se preocupe se você está brilhando, não se preocupe se aquilo que você está fazendo, e aqui abro aspas para falar um pouco desse diácono que vos fala. Durante muito tempo eu ficava preocupado com aquilo que as pessoas iriam pensar, aquilo que, e deixava de fazer a vontade do Senhor. Mas quando compreendi que fazer a vontade de Deus é a minha maior alegria, a gente deixa de se importar tanto, né? Porque às vezes incomoda, sim, claro que incomoda, nós somos humanos. Mas nós começamos a compreender que aquilo que o Senhor nos chama a fazer, devemos fazer com alegria, com gratidão, nos colocar à disposição do Senhor. Oh, meu irmão, minha irmã, não tem coisa melhor do que fazer a vontade de Deus, de ser usado por Deus. Eu quero amar, eu quero ser aquilo que Deus quer. Sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais viver. Eu quero amar, eu quero ser aquilo que Deus quer. Usa-me, sou o teu milagre. Usa-me, eu quero te servir. Usa-me, sou a sua imagem. Usa-me, ó filho de Davi. E é assim que nós devemos nos colocar nas mãos do Senhor, deixando que Ele nos use, Ele conduza a nossa vida. Senhor Jesus, nesse momento eu te convido a fazer morada em meu coração, a fazer morada no coração de cada uma das pessoas que estão ouvindo esse programa, essa hora da graça. Visita, Senhor Jesus, os hospitais. Visita, Senhor Jesus, todos os nossos irmãos enfermos. Visita, Senhor Jesus, aqueles que se encontram desesperados pela situação financeira que vivem, pelo desemprego, preocupados com o que vão comer. Visita, Senhor Jesus. Mostra o caminho, Senhor Jesus. Abre uma porta, Senhor. Faz aquilo que é do teu agrado, aquilo que é da tua vontade, Senhor. Nós confiamos inteiramente em suas mãos, no seu poder, nos seus planos, na vida de cada um de nós. Muito obrigado, Senhor Jesus, por todas as graças recebidas. Muito obrigado, Senhor Jesus, por cada milagre realizado. Muito obrigado, Senhor Jesus, por fazer morada nesse coração tão humilde, que por muitas vezes andou distante da luz, vivendo na escuridão. Mas hoje eu convido, vem brilhar em mim.
Eu guardarei tua palavra em meu coração. Na tribulação invocarei teu santo nome. Tua destra me sustenta, da aliança eu não descerei. Tua palavra me alimenta, não vacilarei. Leva-me às águas, aviva-me de novo, Senhor. Leva-me às águas profundas, fala ao meu coração. Eu guardarei tua palavra em meu coração. Na tribulação invocarei teu santo nome, Jesus. Levanta tua mão direita. Tua destra me sustenta, da aliança não esqueça. conhecerei. Tua palavra me alimenta, não vacilarei. Leva-me às águas profundas, aviva-me de novo, Senhor. Leva-me às águas profundas, fala ao meu coração. Leva-me às águas profundas, aviva-me de novo, Senhor. Leva-me às águas profundas, fala ao meu coração. Se em teus olhos eu não olhar, se minha boca se calar, eu não anunciar os seus preceitos, se minha vida não mudar, nada vai valer, teu Espírito soprar. Leva-me às águas profundas, aviva-me de novo, Senhor. Leva-me às águas profundas, fala ao meu coração.
E é isso, meu irmão, minha irmã, eu te agradeço por você ter ficado comigo nesse programa. Eu sei, passa rápido, é muito curtinho, mas a gente deve agradecer, a gente deve bem dizer. E aqui eu queria fazer alguns convites para você, meu irmão, minha irmã, lá nas redes sociais desse diácono que vos fala, tem um roteiro. Nós iremos, durante essa quaresma, fazer duas peregrinações. Vou como diretor espiritual em visitação à Basílica de Nossa Senhora Aparecida. Serão 3 dias. Eu irei fazer a direção espiritual dessa nossa peregrinação. Mas se você não tem tempo para ficar 3 dias em Aparecida, também temos isso tudo no mês de março. Nós temos também a participação de 1 dia lá no retiro, na Canção Nova, o retiro de São José. Então eu te convido a ir conosco. É só ir lá pelas redes sociais do diácono, é Edu Martins traço embaixo oficial, Edu Martins traço embaixo oficial, e você vai lá ter todas as informações referentes. Ou então chama no privado que o diácono passa para você com muito carinho, com muita atenção, sobre essas nossas duas peregrinações que nós teremos no mês de março. E não posso deixar vocês esquecerem que no próximo dia 2 de março, nós teremos a Hora da Graça presencial na Matriz de Nossa Senhora do Amparo. Aqui eu já fico Fica o meu agradecimento pelas pessoas que têm vindo de São Gonçalo, de Jaconé, de Tanguá, pessoas de Itaboraí, de Niterói, inclusive do Rio de Janeiro, estão vindo para a Hora da Graça, tudo para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. E eu peço a sua ajuda, a sua participação, porque o Senhor nos diz que onde dois ou mais estiverem reunidos em seu nome, tudo o que pedíssemos ele nos concederia. Então, se você tem uma grande graça para pedir, está buscando uma grande graça, às vezes um emprego, às vezes uma enfermidade, se você está buscando essa cura, o Senhor nos diz que onde dois ou mais estiverem reunidos em seu nome, repito, tudo o que pedíssemos ele nos concederia. Então, que você possa confiar em Jesus, que é a nossa luz, vai resplandecer e vai brilhar na vida de todos que estiverem presentes. Mas se você não pode estar presente, gostaria de colocar a sua intenção também lá pelas redes sociais do Diácono, você pode mandar a sua intenção e vai ser um grande prazer eu colocar aqui no nosso programa, a Hora da Graça, a sua intenção, o seu pedido de oração. Quantas pessoas recebendo curas, recebendo milagres, bênçãos, graças e graças acontecendo na vida dessas pessoas, e o porquê não acontecer na sua, meu irmão, minha irmã. Tenha fé, tenha coragem, creia. O Senhor, o nosso Deus, é um Deus do impossível. Não podemos nos esquecer, não podemos colocar obstáculos para que a graça aconteça na nossa vida. Vamos permitir para que Deus continue sendo Deus nas nossas vidas e que Jesus possa realizar um milagre na sua vida. Então, dia 2 de março, Hora da Graça presencial. E vocês agora vão ficar sabendo de primeira mão. Nós teremos o nosso congresso de famílias. Eu ainda não posso divulgar o local, mas a data eu posso divulgar para vocês. Dia 31 de maio, as vagas são limitadíssimas. Dia 31 de maio, Congresso das Famílias, vai ter a presença do Jadir Barcelos, da Xanda da Canção Nova, da Ruth da Comunidade Servir, do Fred da Banda Dom, tantas presenças, do Padre Wellington, esse diácono que vos fala também vai estar presente. Congresso das Famílias, dia 31 de maio, de 8 às 18, terminando com a Santa Missa. E vai ser uma grande alegria ter a sua presença, a sua participação. Lembrando, as vagas são limitadíssimas. E eu, aqui por último, eu gostaria de pedir encarecidamente que você pudesse compartilhar esse programa com seus amigos. Eu não sei se você está ouvindo pela Rádio Anunciadora, que é a rádio oficial da Arquidiocese de Niterói, ou se você está ouvindo esse programa pela a rádio Web Rádio Amparo, do meu querido irmão Silvio Júnior, ou pela Rádio Profecia, do meu irmão Maurício. Independente de qual rádio você está ouvindo o programa Hora da Graça, mas que você possa compartilhar com seus amigos, com seus irmãos, peça a ele para baixar o aplicativo e ouvir. Assim é uma maneira de nós estarmos cada vez mais evangelizando, trazendo mais pessoas para Cristo. Falei na última Hora da Graça que se vocês querem competir com alguma coisa, vocês possam competir em quem leva mais almas para Jesus, quem ganha mais almas para Jesus. Jesus nos manda, nos convida, né, a sermos pescadores de homens. Pelo nosso batismo, somos chamados a ser sacerdotes, profetas e reis. Precisamos exercer isso. Quanto mais almas para Cristo que nós trouxermos, melhor. Lembrando sempre, a caridade cobre uma multidão de pecados. Eu não sei você, meu irmão, minha irmã, mas esse diácono que vos fala é muito pecador. Então eu preciso estar sempre com o coração disponível, como a primeira leitura de hoje, com o coração disponível para amar o meu irmão, para exercer aquilo que o Senhor me pede, que é amar, que é perdoar. Posso rezar por você? Esse programa foi uma bênção, foi maravilhoso, mas eu gostaria de entregar as suas vidas nas mãos do Senhor Jesus. Eu, como ministro ordenado da Santa e nossa amada Igreja Católica, eu quero rezar pela sua vida. Senhor Jesus, nesse momento eu te entrego cada um desses ouvintes que acompanham esse programa, por todas as intenções que eles colocaram ou que estão colocando nesse momento. Se queres, Senhor Jesus, Tu tens poder. Se for de Sua vontade, Senhor Jesus, nós acreditamos no Teu poder. Nós confiamos no Teu poder. Recebe, Senhor Jesus, cada uma dessas intenções. Cura, conforme for da Sua vontade, conforme for do Seu agrado, Senhor Jesus. Realiza um milagre na vida desse meu irmão, dessa minha irmã, seus filhos, Senhor Jesus. Filhos e filhas. Filhos e filhas amados. Cura, Senhor Jesus. Recebe cada uma dessas intenções. Eu te peço, mãezinha, intercede, roga junto a Jesus por cada um de nós nesse momento. Nós te pedimos. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pela intercessão de Nossa Senhora do Amparo, de São José, seu castíssimo esposo, desça e permaneça a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Fiquem com Deus, um beijo no coração e até a próxima semana com mais uma Hora da Graça. Fui.
Programa Hora da Graça, com o diácono Eduardo Martins.